As quartas-feiras nós temos lido Jeremias e o Velho Testamento. Pela graça de Deus, nós sabemos isso. Ele foi escrito diretamente para um povo escolhido de Deus, terrenal, o povo de Israel. Então, Jeremias é um dos profetas que profetizam. Que profetiza coisas não para a igreja, mas para a nação de Israel, mais ligado ali naquele momento, Judá e Benjamim. Estou dizendo isso porque é muito importante mesmo. Nós, quando estamos lendo a palavra de Deus, nós vemos para quem está sendo dirigido aquela porção em que nós estamos, o contexto em si. Porque senão nós vamos cometer erros, sucumbir a doutrinas falsas, aquilo que não é sã doutrina. Nós vamos nos ver enredados nessas coisas, principalmente no momento em que nos encontramos agora da igreja. Esse momento que antecede a vinda do Senhor, nós cremos. A qualquer instante, cada vez mais nós estamos vendo, no meio da profissão cristã, coisas usando a palavra de Deus, mas completamente fora, doutrinas muitas vezes errôneas, por justamente não dividir bem a palavra. Aquilo que Paulo exortava a Timóteo, manejar bem a palavra da verdade no sentido de dividi-la corretamente, quando Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo. Então, em Lucas, no capítulo 8, quando Lucas 8, versículo 1, e aconteceu depois disso que andava, quem andava? O Senhor, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. Então, capítulo 8, nós encerramos. Ele fala diretamente o ministério do Senhor. Agora, no capítulo 9, versículo 1, ele fala: e convocando os seus 12 discípulos, eu estava vendo que no Darby não consta esse discípulos. Ele consta em Mateus, mas mesmo assim em Mateus, ele vai explicar. No versículo 1 em Mateus, ele vai falar dos 12 discípulos, mas no versículo 2 ele já vai tratar dos 12 apóstolos. E no versículo 5 de Mateus 10, onde trata desse mesmo assunto, ele também vai chamar de 12. Então aqui seria melhor nós chamarmos os 12, compreendendo que eram os 12 apóstolos, porque discípulos ele tinha milhares, não sei quantos, ao mínimo centenas, vai. Então, e esses que estavam seguindo, né? Não sei se todos eram, mas o sentido aqui dos 12 são os 12 apóstolos. E convocando os seus 12, o Darby põe só o 12, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidade. Então aqui, nós estamos vendo agora nesse início, são os 12. Capítulo 8, Senhor Jesus. Capítulo 9, os 12. Capítulo 10, versículo 1. 10, 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. E mandou-os adiante da sua face, face de quem? Do Senhor, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele quem? O Senhor, havia de ir. Então é um outro comissionamento no capítulo 10. Então, voltando para o capítulo 9. Estou enfatizando isso também, porque às vezes nós vemos no meio de cristãos Os cristãos falando, e lá onde você vai? Tem poder para sobre todos os demônios e para curar enfermidades? Tem lá, tem cura lá. Isso nós estamos vendo que o Senhor comissionou, convocou os seus 12 para fazer isso. No versículo 6 fala: E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, do versículo 1 ao 6. Está relacionado mais diretamente aos 12. Não significa que os princípios não sejam inúteis para nós. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele está diretamente ligado a, apesar de ser Novo Testamento, isso não é para Israel. Apesar de ser Novo Testamento, isso não está falando diretamente a nós. Repito, claro que os princípios nós podemos utilizar. Vamos ler a mesma passagem em Mateus capítulo 10, versículo 7. Chamou atenção isso aqui também, porque o Senhor está comissionando aqui, lembrando o Evangelho de Mateus, o Senhor, o enfoque do Senhor no Senhor é como filho de Davi, descendente de Davi. Ele é visto como rei. Nós vemos isso na genealogia que é apresentada em Mateus. Em Marcos ele é o servo, nós já ouvimos isso muitas vezes, graças a Deus. Não há genealogia. Em João, ele começa no princípio era o verbo, ou seja, antes do início das genealogias, por assim dizer. Já existia o verbo e o verbo vai se fazer carne no versículo 14 de João 1. Então, ali ele é apresentado como filho de Deus e a gente já vê rejeitado desde o início. Agora, em Lucas, o Senhor é visto como o filho do homem. Então, aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos o reino dos céus, eles sendo enviados para pregar. Então, versículo 7, Mateus, capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Aqui então eles são enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo, voltando lá para Lucas, capítulo 9, versículo 2, ele fala assim: ele não fala pregar o evangelho do reino, ele fala, versículo 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus. E a curar os enfermos. Então existe uma diferença, não sei se os irmãos têm pensado sobre isso, mas no caso do Evangelho do Reino. Deixa eu pegar aqui. Dos céus, o Evangelho é esse. O Messias está vindo, o Rei está vindo. Então o rei, lá no Evangelho de Mateus, está vindo. A pregação aqui é assim: o reino do rei está às portas, mas quando fala do reino de Deus, aparentemente é mais o caráter moral que esse reino teria. Então ele vem falando. Eu acho que é melhor ler. Eu estou pensando também em Romanos 14. Romanos 14, 17. Porque o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, está escrevendo então aos Romanos e ele vai fazer uma menção disso. Vai traçar esse paralelo, ao meu ver. Romanos 14, enfatizando então que é o reino de Deus, ele está ligado mais esse aspecto moral, o caráter moral. 14, 17, Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, coisas exteriores aqui. Mas, olha só, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, Paulo abordando aqui, ele está falando mais desse caráter moral do reino, que tem esse reino do céu, lá é abordado como o reino dos céus em Mateus, cuja pregação é o Messias ou o Rei vem. Aqui ele está enfocando mais o aspecto moral desse reino. Então, no versículo 3, e aqui também, esses dias mesmo fizeram uma pergunta nesse sentido. 3, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Então, nesse momento, nós vamos ver um outro momento, quando o Senhor vai enviá-los novamente, eles vão ter que levar essas coisas. Mas aqui, ele tá dizendo: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões. Um dia, alguém estava perguntando, falou: mas peraí, então quer dizer que existe também uma doutrina no meio da profissão cristã? É que nós não precisamos fazer nada mais. Assim, eu vou para Belém, então eu vou até o aeroporto, chego lá, o Senhor vai prover. Não, mas a situação é diferente. É aqui, por isso que eu estou enfatizando, que aqui o Senhor está enviando os 12. Às vezes nós vemos eles pegarem muitos cristãos erroneamente, às vezes bem intencionados até, mas eles tiram esse versículo fora, falam: ó, está escrito, não é Novo Testamento? É, e está escrito para nós, então é para nós. Mas isso aqui não. Quer dizer, não leveis convosco para o caminho, nem. Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, quer dizer, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nós temos nossas obrigações, nós vamos fazer os nossos planos, ainda que nós estejamos de alguma maneira bem fraca, servindo ao Senhor, dentro da nossa esfera de atuação, nós devemos sim fazer as coisas normais, nós devemos querer obter renda, seja trabalhando, fazendo alguma outra coisa, né, e fazendo os nossos planos, dependendo do Senhor. Então é muito errado quando nós vemos esse tipo de aplicação, uma aplicação errônea. Quer dizer que agora não, então só esperar que o Senhor vai prover em determinado momento.
Diferente esse palavra apóstolo significa enviado, e eu me enviar a mim mesmo não tem sentido. Lá eu vou ser apóstolo, eu vou eu mesmo lá como apóstolo. E conforme o Pizzinato disse, esperando que eu vou conseguir, com toda a minha fé, com toda a minha vontade, que o Senhor provenha para a minha obra se realize. Mas não é assim. Eles tinham o respaldo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai perguntar para eles lá na frente, acho que é Lucas 21, você estava vendo aqui: quando eu vos enviei, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada, não nos faltou nada. E o Senhor Jesus, Deus diz em Deuteronômio, para o povo de Israel, está em Deuteronômio 8, não precisa abrir, 8:4: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Interessante, quando Deus coloca a sua mão, nada acontece por acaso, né? Imaginem vocês, eu ficar uma camiseta minha durar 40 anos e eu caminhar pelo deserto naquela areia. Muitos tinham sandália, talvez, sei lá se todos tinham aquela areia do deserto, e nunca os pés deles se incharam, a palavra fala. Então, quando a mão do Senhor está por detrás, tudo acontece segundo os propósitos dele. Mas quando o homem toma as rédeas, quando o homem quer fazer as coisas, dá tudo errado, não dá nada certo. Pode ser que de 10 coisas, uma dê certo, mas quando não é a mão do Senhor, não vai prosperar a coisa. E aqui prospera, porque o Senhor tinha dado ordem para eles, tinha repassado virtude, né, como fala a palavra? Deu-lhes virtude e poder. Foi uma coisa dada para eles, sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Eles tinham esse poder. Agora, se eu estou revestido de um poder, a autoridade, ela tem poder quando ela está no seu trabalho, com a sua farda, com o seu uniforme, ela está revestida de poder, ela tem poder para autuar qualquer pessoa, para prender. E ela foi revestida, foi dado a ela esse poder. E aqui os discípulos, eles tinham isso, então eles podiam fazer. É diferente daqueles que se passam por e querem fazer uma coisa que não tem nada a ver com eles. Aqui nós vemos, claro, Israel e também uma parte profética, quando o remanescente vai sair pregando também por todo Israel, o Evangelho do Reino. E aí eles vão ser perseguidos. Aí eles vão ser perseguidos. Aí não vai. Vai vir uma tribulação sobre eles. Eles vão levar a palavra, mas eles vão estar assim, revestidos com aquela vontade, aquela que Deus vai revelar para eles que o Messias vem vindo. Eles vão estar com esse poder, com essa verdade tão firmada nos seus corações, que eles vão passar por provações, até pela morte. Então, uma coisa é estar revestido de poder e outra coisa é não estar com nada. Lembrei de uma passagem em Atos 19, Atos 19, versículo 13, versículo 11. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dele, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui tinha a pessoa que não estava revestida de poder nenhum. Eles estavam querendo expulsar demônios em nome, a nome de quem Paulo pregava. Eles disseram: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não tem, o demônio era mais poderoso do que ele. Não é o caso de Paulo, não é no caso desses apóstolos que saíam e eles tinham a. Eles ordenavam e não tinha. Ninguém retrucava, nenhum espírito maligno retrucava ou fazia alguma coisa. Eles simplesmente obedeciam e saíam das pessoas. E as pessoas eram curadas aqui. Mas Paulo tinha esse poder. As hostes malignas, né, das hostes das trevas, eles são inteligentes. Os anjos caídos, o diabo, são seres inteligentíssimos. E eles sabem. Aqui eles sabem, ó, se aquele homem tinha poder. Quem é esse que está falando comigo? Eles conheciam bem a Jesus e bem sabiam quem era Paulo. Mas os demônios perguntam: e vós? Quem sois vós? Eles sabem quem tem esse poder. Não adianta eu querer falsificar um poder. Não vai acontecer nada.
Versículo 4, fala: em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. De novo, o Senhor está falando com eles, né? Não é para eu ir na casa do irmão e ficar usando esse versículo aqui, e ficar um ano e meio lá, né? Mas 5, fala: e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eu lembro uma pessoa, um fato que aconteceu aqui na Assembleia dos irmãos passados, eles contaram que tinha um ou dois que no fim saíram por algum motivo, deixaram de reunir e retinham doutrinas, más doutrinas. E quando eles foram sair, eles fizeram isso aqui, ó: e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés. Eles sacudiram os pés, assim, sacudiram os pó. Quer dizer, pegando esse versículo e aplicando como se fosse algo que estava acontecendo naquele momento, uma época passada aqui da Assembleia. Então, uma coisa só que eu pensei também, que a respeito do que tem sido dito, é assim: se uma pessoa, ela pode ser comissionada e ela pode começar a achar que ela é alguma coisa. Isso é terrível. Então nós devemos, dentro da nossa esfera de atuação, seja ela qual for, pequena ou em particular, às vezes não é público, né? Porque nós somos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Alguns são muito importantes, mas eles não aparecem. Mas são demasiadamente importantes para na assembleia, na igreja. Então, uma pessoa, ela pode estar, eu estou pensando, não para enfatizar isso em relação ao apóstolo, algo que aconteceu negativamente, mas eu estava pensando porque ele vai falar também do reino de pregar o reino de Deus. É um assunto interessante. É Atos capítulo 20. Quando o apóstolo Paulo, eu lembro que o irmão falou várias vezes, está com o Senhor já, muito conhecido nosso, ele falou várias vezes, que aqui percebe-se em Atos 20, claramente, que Paulo não estava andando em comunhão com o Senhor, porque Paulo aqui fala muito de Paulo. É diferente de 2 Coríntios 12, quando Paulo também ele vai falar algo do que ele tinha feito, mas ele vai falar: isso é loucura. Nós não vamos abrir lá, mas ele fala assim: outra vez digo, ninguém me julga insensato, ou então, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Está falando de se gloriar. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. O apostolado dele estava sendo questionado por alguns, e ele vai começar a falar de coisas que ele passou, não para exaltar a si mesmo, em 2 Coríntios 12, isso. Não para exaltar a si mesmo, pois os irmãos podem ver. Mas ele vai, ali nós vamos ver o que que aconteceu com Paulo, dos açoites, das viagens, dos perigos, de todo tipo de perigo: trabalho, fadiga, frio, nudez, fome, jejum, tudo que Paulo tinha passado. Mas ele não está falando, ele está falando assim, isso como loucura. Agora, em Atos 20, ele está falando assim aos anciãos de Éfeso. Olha só o que ele fala. Atos 20, o contexto é mais acima, quando ele chama os anciãos a Éfeso, chama de Éfeso. Mas versículo 22, porque eu queria mencionar três coisas que ele faz aqui. Quando ele estava em comunhão, ele fez três coisas, e aparentemente são passos que nós vemos no ministério de Paulo. Então, e ele vai mencionar, no caso, o reino de Deus, como essas coisas morais também, relacionadas, mais uma vez, à porção que nós estamos lendo, no princípio que nós estamos lendo ali. Então, no versículo 22, Atos 20 e 22, fala assim: "E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito", Espírito com letra minúscula. Então, Paulo estava agindo no seu Espírito, não é Espírito Santo. "Vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo", aqui sim, "o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações." Imagine só, o Espírito Santo falando algo para mim: "Não vá. Eu vou, seguindo o meu Espírito." Olha o perigo. Então existe esse perigo de nós começarmos a achar que nós, de alguma maneira, somos algo. Mas ele fala aqui, no 24: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho." Olha só, antes eu não li, mas depois, se os irmãos quiserem ler, a partir do versículo 17, ele vai falar como ele foi humilde para com eles, em muitas lágrimas, tentações, ciladas, Paulo falando com os anciãos em Éfeso. Mas o que eu queria mencionar é isso aqui. Então, esse vaso, que era sujeito às mesmas fraquezas, ele foi enviado, no versículo 24: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, olha só, para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus." Uma coisa. Então, agora ele está apresentando o evangelho da graça de Deus. No 25, ele vai falar do reino de Deus, que é o tópico lá. 25: "E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto." Então, coisas morais aos que haviam convertido. Então, agora ele pode apresentar, depois de um certo momento, não só o evangelho, ele apresenta o reino de Deus, as coisas morais em relação a esse reino de Deus, pregando o evangelho da graça. E no 25, no 27, fala assim: "Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus." Então, aos que estavam mais estabelecidos, ele anunciou, então, a esses que depois já estavam mais estabelecidos, o conselho de Deus. Então, Paulo falou no versículo 24 do evangelho da graça, depois do o reino de Deus, abordando esse aspecto moral, as coisas morais, e no 27, todo o conselho de Deus ele anunciou. Três momentos, aparentemente, falando. Mas era um vaso sujeito às mesmas paixões, que podia, voltando lá para Lucas 9, ele podia estar fazendo algo, apesar de ser um vaso escolhido, ele podia tropeçar. Então, isso também é um ensinamento para nós, não para enfatizar, mais uma vez, não para enfatizar que o apóstolo caiu, não é, porque o apóstolo é o apóstolo amado, né? E nós, num certo sentido e medida, somos resultados dos ensinamentos que vieram por intermédio de Paulo, né? Então, uma coisa que pode acontecer, além dessa armadilha que, como o irmão falou, que esse poder da maldade, esses demônios são inteligentes, existe uma outra armadilha que nós podemos cair, que é a soberba, né? Nós nos ensoberbecemos também nisso daqui. E cada um seguindo aquilo que crê diante do Senhor, que o Senhor mesmo enviou, né? Então, repito, essa porção aqui é uma coisa direta aos 12, né?
Bordão, alforje, pão, dinheiro e vestidos. No versículo 3 aqui ele fala, né? O bordão, na verdade, era um tipo de um cajado, né? Os irmãos me corrijam se estiver errado, era um tipo de um cajado, né? Que servia para dar suporte devido às longas caminhadas, né? Então, era usado para isso. O alforje era tipo de uma bolsa também para guardar algumas coisas, pão, dinheiro e vestidos, né? Então, esses itens aqui acho que mostra o quanto que Deus queria nesse momento tirar a dependência natural das coisas. Ao que parece, né, era tirar toda a confiança nessas coisas materiais e que muitas vezes, trazendo para exercício nosso, né, muitas vezes o Senhor também faz isso com a gente, né? Parece que ele permite em alguns momentos a gente passar por situações onde parece que tudo isso desaparece, né? Não tem suporte, não tem dinheiro, não tem vestidos, não tem nada. E é interessante que o Senhor provê tudo, né? Não é como o Pisnato falou, você jogar uma situação onde você vai para algum lugar sem ter nenhum tipo de suporte. Eu vou para lá acreditando que Deus vai me ajudar. Mas nesse trecho aqui parece que o Senhor realmente deu toda a provisão para eles. E é um conforto para a gente também, mesmo saber que a gente vai ver mais para frente também, quando entra lá no versículo 14, né, onde fala dos peixes, como que Deus fez toda a provisão, né, para tudo que eles precisavam. E eu acredito que todo cristão, acho que quando passa por uma situação, um momento de dificuldade, é como se o Senhor tivesse reforçando ou estruturando as raízes, né? Ou seja, a fé no Senhor, a fé nele, e realmente enxergar que ele vai prover todas as coisas, ele provê toda a necessidade física aqui dos apóstolos, né? E é o mesmo Deus que age com a gente hoje também, né? Então, é um conforto para nós e, nesse caso aqui, para os apóstolos, toda a autoconfiança que eles tinham em alguma coisa material, não, o Senhor não queria aqui. E quando a gente não tem essa autoconfiança, muitas vezes o orgulho ele também não encontra espaço, né, para se ensoberbecer. Se a gente anda em dependência, sabendo que nós somos fracos, e os apóstolos aqui também tiveram essa oportunidade, essa experiência de depender totalmente de Deus, né?
Quando o Senhor aparece para Saulo, ele não diz: Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Por que você persegue os crentes? Por que você está perseguindo essas pessoas? Ele diz para Paulo, para Saulo: por que me persegues? Diretamente, quando a gente está mexendo com um filho de Deus, nós estamos mexendo com o Senhor, porque é membro do seu corpo. Temos que entender isso. Agora, a igreja, cada um é membro do seu corpo, e cada um tem uma função, e cada um tem o Senhor como aquele que vela por ele. Não só pelo seu corpo, mas por cada um individualmente. Deus está velando por cada um individualmente. E no capítulo 10, adiantando um pouquinho, no versículo 16, ele diz para os 70 assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está tudo ligado uma coisa com a outra. Quando a pessoa está revestida de poder, mesmo quando ela não tem nem bordão, nem alforje, nem dinheiro, nem nada, quando ela está revestida desse poder, o Senhor está por detrás. E o Senhor vai fortalecer. E nós devemos pensar também que nós, como enviados para falar do Evangelho, nós estamos aqui para sermos luz. E não existe luz sem combustível. Se eu não tiver a luz interior, tampouco eu vou ter luz exterior. Se eu não tiver nada para alumiar o meu interior, como que é que eu vou fazer essa luz brilhar no exterior? Como é que eu posso levar? Nós somos revestidos do poder de falar de Cristo. Isso nós somos revestidos. Todo crente é revestido. Todo crente tem esse poder de falar a respeito do seu Salvador, de falar a respeito do Senhor Jesus. Só que nós temos que ter o quê? Mesmo, né, sem parecer que nós não temos nada, sabermos que nós temos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, mesmo eu não tendo nada. Mas essa, sabendo que se alguém vai rejeitar o que eu vou falar, não está rejeitando diretamente a mim, está rejeitando ao Senhor Jesus e está rejeitando aquele que havia enviado ao Pai diretamente.
Versículo 6 fala: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Dá para a gente pensar assim: os olhos de Deus sobre essas pessoas, como o irmão está mencionando, eu estava pensando também, como cada um aqui, cada um que crê e cada um que está aqui essa noite, é importante para Deus. E como são necessárias muitas vezes os corretivos não agradáveis, né? Não que nós gostemos, mas isso é uma prova do amor para ele, né? E ele, o fato dele permitir e prover para que nós estivéssemos aqui, por exemplo, essa noite, com a palavra aberta, isso é uma prova do quanto nós somos amados, porque se cada um fosse contar a história aqui, existiam todas as possibilidades, tudo lutava contra para que nós não estivéssemos aqui, nesse lugar. Mas uma prova do amor, como assim, essa identificação de Cristo pela igreja, né? Como essas pessoas aqui eram importantes, ainda não havia sido formada a igreja, né? Nós sabemos, Atos 2, com o batismo do Espírito Santo, mas como essas pessoas, os olhos, a importância dessas pessoas nesse momento, e a importância, apesar de toda a fraqueza nossa, a importância nossa para o Senhor, num momento como esse que nós estamos passando, no final, nesse pouquinho de tempo que falta, que é o arrebatamento.